Senhora Presidenta, senhoras senadoras, senhores senadores, esta é uma data importante para o Senado da República, data em que nós debateremos o valor que será pago aos trabalhadores brasileiros de salário mínimo. Por conta disso, nós viemos a essa tribuna para trazer o debate sobre alguns aspectos que, no entender nosso, do Partido Socialismo e Liberdade, não tem sido dito sobre o debate em relação ao salário mínimo. Eu quero acreditar que hoje, no Senado da República, nós seremos mais felizes do que a forma como a Câmara dos Deputados procedeu na semana passada na votação dos valores do salário mínimo. E eu quero realmente iniciar este diálogo com as senadoras e os senadores aqui presentes, com o povo brasileiro, para procurar desmistificar muito da propaganda sobre a impossibilidade de um reajuste acima de R$ 545. Então vamos aos argumentos contrários e vamos debater com eles. Primeiro deles, a Previdência Social é deficitária e um aumento maior agravaria a situação. Segundo argumento contrário, um aumento do salário mínimo provocaria elevação do índice inflacionário. Outro argumento, aumentar demais o salário mínimo resultaria em demissões na iniciativa privada. Vai quebrar as prefeituras aumentar o salário mínimo. Ou ainda, provocaria maiores cortes orçamentários. Queremos aqui apresentar o outro lado em relação a esses argumentos. O DIEESE, Departamento Intersindical de Estudos Estatísticos Socioeconômicos, entidade de profundo respeito, ao qual o conjunto dos parlamentares de cada uma das casas do Congresso Nacional há muito tempo se referenciam, diz que o salário mínimo ideal hoje, cumprindo o disposto no inciso 4 do artigo 7º da Constituição da República, deveria ser de R$ 2.227,53. Quero partir daí esse debate, porque nós estamos rebaixando a argumentação em relação ao salário mínimo. Porque quando nós partimos de 545, nós esquecemos por completo o que está no texto da Constituição da República. Constituição esta que deve ser respeitada e que deve, por conta do Executivo e do Congresso Nacional, ser apresentado pelo menos um horizonte para chegarmos até essa meta de R$ 2.227. Para quem não sabe, nós já pagamos aos trabalhadores brasileiros, na nossa história, um salário mínimo de R$ 1.381. Aliás, este gráfico aqui, produzido pela assessoria do nosso partido, mostra uma evolução histórica dos valores do salário mínimo. E veja, meu caro senador Jarbas Vasconcelos, que nós tivemos, entre os anos de 1952 e 1965, salário mínimo superior a R$ 1.000. Então, o Brasil já pôde e já foi concretamente possível pagar um salário mínimo melhor para os trabalhadores brasileiros. No período de Getúlio, de Juscelino, de João Goulart, o pagamento de um salário mínimo melhor e maior foi possível e foi provado que um salário mínimo maior hoje não só é possível, como é necessário. Eu vejo também um festival de pouca coerência nos debates travados na Câmara e nos debates também travados aqui no Senado. Aliás, utilizando um trocadilho do líder do nosso partido na Câmara Federal, deputado Chico Alencar, nesse debate do mínimo, eu assisto o máximo de incoerência. Porque eu vejo também alguns argumentos, alguns que argumentam um salário mínimo maior, num período histórico em que governaram, pagaram os menores salários mínimos da história brasileira. Então, isto é também algo que aqui deve ser dito. Em 1995, por exemplo, foi pago o mais baixo valor de salário mínimo da história a valores atualizados de hoje, naquela época de R$ 276. Então é alegado que cada R$ 1 de aumento no salário mínimo gera uma despesa anual de 286 milhões, com pagamento de aposentadorias e outros benefícios. Portanto, para se obter, por exemplo, o salário mínimo de R$ 700, que aqui estamos defendendo, seriam necessários 46 bilhões de reais, quantia esta equivalente a apenas... Aí vejam, aí está a contradição. Esta quantia de 46 bilhões de reais é referente a apenas 44 dias do pagamento da dívida pública, que em 2009 consumiu 380 bilhões de reais. Lembremos que 40% do orçamento da União é pago, é destinado a essa dívida pública. Ou seja, não é possível R$ 1 sequer mais de aumento de salário mínimo. Não é possível isso para os trabalhadores, mas é possível pagar 380 bilhões de reais aos rentistas do capital financeiro. Os outros argumentos eu não julgo muito sérios. Outro diz que é o seguinte, que a seguridade, que a previdência social é deficitária. Vamos lembrar o que o legislador constituinte, em 1988, decidiu. Em 1988, foi decidido que a previdência social estava inclusa num contexto maior, chamado seguridade social. E esta, ao contrário da previdência social, tem tido sequencialmente superávit de 32,6 bilhões de reais em 2009. Ou seja, o fundo público é capaz de absorver reajuste muito maior do que os R$ 545. Depois, outra argumentação, esta é uma simplificação do debate. É dito que elevar o salário mínimo incidirá em ampliação da pressão inflacionária. Bem, basta ver os últimos dados da alta da inflação e perceberemos que a alta da inflação está mais associada a problemas com preços dos alimentos e problemas relacionados ao aumento das tarifas públicas, notadamente a tarifa dos transportes coletivos, do que o aumento de consumo que virá a ser tido com o aumento do valor do salário mínimo. Por fim, ao se discutir o valor do salário mínimo, se levanta o fantasma, reitero, arguo aqui o trecho do Manifesto Comunista de Marx e Engels, que começava dizendo, um espectro ronda a Europa. Aqui, inversamente, o espectro que ronda quando se fala no salário mínimo é o espectro do desemprego. Ora, são outros os fatores que determinam o aumento do desemprego. É óbvio que os custos da produção, incluindo salários, possuem influência na decisão de contratar mais ou menos. Porém, o volume de impostos federais e o comportamento da economia são muito mais determinantes. E junto com a proposta do valor do salário mínimo, poderia ter vindo aqui, já concluirei, presidente, poderia estar vindo aqui também para o Congresso Nacional uma proposta de reforma tributária que ampliasse a tributação onde se deve, onde se falta tributar, e que diminuísse a tributação onde hoje é objeto da ampla carga tributária do sistema tributário brasileiro, que é no consumo, nos serviços e nos salários. Junto com o valor do salário mínimo, deveria vir para cá já a proposta de uma reforma tributária que, de fato, ampliasse e realizasse justiça tributária no Brasil. E quanto aos argumentos em relação às prefeituras? É simples. Do orçamento da União hoje, 9,25% é destinado às transferências constitucionais de FPM e FPE. Basta diminuir os 40% da dívida pública, repito, só quem ganha com ela, do capital financeiro.
Mais dois.
Já concluindo, presidente.
Mais 2 minutos.
Obrigado, presidente. São os rentistas do capital financeiro. Basta diminuir os juros dos pagamentos dos serviços da dívida pública que nós teremos mais recursos para as transferências constitucionais de FPM e FPE e, logicamente, por consequência disso, nós não teríamos quebradeira de prefeituras. Então, a proposta de salário mínimo deveria vir aqui para casa dentro de um conjunto de reformas que são necessárias para o Brasil. E faço, aduzo aqui, o que foi citado recentemente nesta tribuna pelo senador Roberto Requião. Uma das reformas mais importantes que temos que colocar o dedo na ferida e realizá-la no Brasil é a reforma econômica. E reforma econômica significa modificação do sistema, do injusto sistema tributário que hoje nós temos. Significa, em especial, debate concreto sobre os valores que hoje temos da dívida pública. Para, por fim, argumentamos nessa casa, propusemos aqui duas emendas. Uma, em relação ao artigo 3º, que concordamos, não pode ser aprovado. Propomos um programa, uma escalada de recuperação do valor do salário que tenha como horizonte estratégico, até o fim dessa década, realizar o previsto no artigo 7º do inciso 4º do nosso texto constitucional. E propomos e consideramos, por esses argumentos, argumentos de hoje, argumentos da história, que um salário mínimo de R$ 700 não só é possível para o Brasil, é necessário.